Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Jovens senadores tomam posse no plenário do Senado.
Acho que essa é uma oportunidade de nós refletirmos sobre a importância da educação em nossas vidas.
Líderes partidários passam amanhã reunidos para tratar de prisão após condenação em segunda instância. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Boa tarde. Os líderes partidários e os presidentes da Câmara e do Senado passaram amanhã desta terça-feira reunidos para definir a melhor forma de garantir a prisão após a condenação em segunda instância. A repórter Érica Christian acompanhou e tem as informações ao vivo. Uma boa tarde, Érica.
Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, ouvintes. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, 12 dos 16 líderes partidários da Câmara e do Senado preferem a PEC da Câmara, que estabelece que o trânsito em julgado se encerra na segunda instância. Ele anunciou a criação de uma comissão especial de senadores para acompanhar as discussões na Câmara, mas Davi Alcolumbre afirmou que o acordo passa pela definição de um calendário de votação na Câmara. Somente após esse entendimento, o Senado poderia abrir mão de um projeto que altera o Código de Processo Penal para garantir a prisão em segunda instância após condenação colegiada e não apenas depois de esgotados todos os recursos. Em resposta a alguns senadores que citaram uma eventual procrastinação, Davi Alcolumbre declarou que o mais importante é a aprovação de uma mudança na Constituição, que apesar de ter uma tramitação mais demorada, vai garantir segurança jurídica. Mas a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, confirmou para quarta-feira uma audiência pública com especialistas, entre eles o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para discutir o projeto da segunda instância. De acordo com ela, a mudança no Código de Processo Penal ficará na pauta até a finalização do acordo sobre a proposta que, de fato, será votada em relação à segunda instância. Érica Christian, ao vivo, para o Boletim.leg.
E os vencedores do concurso Jovem Senador 2019 tomaram posse no plenário do Senado. A reportagem é de José Odeveza.
Os 27 estudantes vencedores do programa Jovem Senador 2019 tomaram posse no plenário do Senado. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, presidente do Conselho do Jovem Senador, parabenizou os estudantes e relembrou a importância da educação na vida das pessoas e da necessidade de maior participação e engajamento do jovem na política.
Então, acho que essa é uma oportunidade de nós refletirmos sobre a importância da educação em nossas vidas. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que saíram lá da sua cidade, no interior de cada estado, deixando as suas obrigações, né, os seus afazeres, a sua família, e vieram passar esses dias aqui conosco.
O jovem senador do estado de Alagoas, Pedro Henrique de Araújo, primeiro lugar nesta edição, cobrou mais informações para que o cidadão possa participar da política.
Não consegue acompanhar o que desconhece em virtude da pouca escolaridade ou da falta de conhecimento político. Nesse contexto, é necessário que se criem condições de o povo compreender, participar e fiscalizar tal documento.
Acompanhe todos os detalhes do programa Jovem Senador no site www.senado.leg.br/jovem-senador.
Os números da violência contra as mulheres brasileiras são alarmantes e muitas agressões acontecem dentro de casa. Esses foram alguns temas tratados em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Durante a audiência pública na CDH, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou dados que considerou alarmantes de uma campanha de combate à violência contra a mulher.
59% da população afirma ter visto uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente. 52,3% dos assassinatos de mulheres foram por arma de fogo.
Para Maria Luísa da Silva, da Conferência dos Religiosos do Brasil, ainda são necessários diversos avanços para um efetivo combate a esse tipo de violência e a outros a ele interligados.
Por exemplo, a ineficiência de políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas e, consequentemente, de violência contra a mulher. o despreparo e a inoperância de equipes técnicas, a impunidade frente às denúncias.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, as mulheres negras são vítimas em 61% dos casos de feminicídio no Brasil.
Motoristas de táxi poderão pagar menos imposto de renda. Um projeto de lei com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, como informa a repórter Yara Farias Borges.
Segundo o projeto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, durante 5 anos, os taxistas vão pagar imposto de renda sobre 20% e não sobre os atuais 60% do rendimento bruto da atividade. A ideia é compensar a categoria pelo impacto da legalização de aplicativos de transporte como Uber, Cabify e 99 Pop, explicou o relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima.
A entrada da Uber gerou, em média, redução de 56,8% no número de corrida de aplicativo de táxi. Com a entrada do transporte remunerado, privado individual de passageiros, não há dúvida que a categoria necessita, num primeiro momento, de alguma compensação financeira, até que se adeque por completo à competição desses novos modais de transporte.
Se virar lei, o projeto vai gerar uma renúncia de arrecadação estimada para 2020 em quase R$ 74 milhões. O texto seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.